A tomar os seus lugares. Cumprimento os senhores vereadores, imprensa, visitantes, cidadãos presentes. Solicito o senhor secretário que verifique a presença.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Mira. Presente. Vereador Carlinhos.
Presente.
Vereador Zé Rocha.
Presente.
Vereador Leopoldo. Vereador Marco Fonseca.
Presente.
Vereador Marlos Mancini.
Presente.
Vereador Matheus Carreiro. Vereador Richard.
Presente.
E vereador Tiago Piotto.
Presente.
Havendo um número legal, declaro aberto presença à sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Uma boa noite a todos, a paz e bem. 5 minutos para cada vereador falar sobre a ata da sessão anterior. Discussão. Votação. Os favoráveis permaneçam com estão, os contrários se manifestam, está aprovado a ata. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura recebida da senhora prefeita. Quero registrar aqui a presença do vereador Matheus Carreiro.
PLO 252. Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente, aprovados pela Lei Municipal 4767, de 12 de dezembro de 2018, destinada a suprir dotações que se encontram com saldos insuficientes e da outras providências. O valor de R$ 550 mil, Secretaria de Serviços Públicos. E que fala sobre o recurso da CIP. MTR 718, responde requerimento do vereador Marco Antônio da Fonseca, onde reitera o requerimento 640. MTR 719, responde requerimento do vereador Carlinhos, da empresa Cruz, sobre cópia do processo licitatório do Family Card. MTR 720, responde requerimento do ilustre vereador Carlos Alberto Dias Marques, onde requer informações sobre fornecimento de medicamentos da farmácia do SAMS. MTR 721, responde requerimento do vereador Marco Fonseca, onde requer informações sobre o cronograma a respeito da revisão do plano diretor e da lei de zoneamento. MTR 722, responde requerimento do vereador Marco Fonseca, onde requer informações sobre o cronograma das escolas que solicitaram ou que necessitam de manutenção, reforma ou ampliação. MTR 723, encaminhamos em anexo para conhecimento dessa Casa de Leis os balancetes da receita e despesas consolidados da administração direta e indireta referente aos meses de julho e agosto de 2019, assina Cristina Maria Calheu Arantes, prefeita municipal. MTR 725, responde requerimento do vereador Marco Fonseca, onde requer informações sobre o cronograma a respeito da manutenção das estradas rurais. MTR 726, responde requerimento do vereador Marco Fonseca, onde requer informações sobre o cronograma a respeito da usina de reciclagem, usina de transbordo e estação de tratamento de esgoto. MTR 728, responde requerimento do ilustre vereador Tiago Piotto, onde requer informações sobre desenvolvimento sustentável no município de Ibitinga. MTR 729, responde requerimento da ilustre vereadora Aline Sartori, onde requer informações sobre o repasse do Fundo de Participação dos Municípios para Ibitinga por período. Requerimento, requer informações sobre o essa é cópia do requerimento da vereadora.
Solicito o senhor secretário que faça a leitura recebida dos senhores vereadores.
Quatro.
Gostaria de deixar registrada a presença do vereador Leopoldo.
Emenda 94 ao PDL 19, onde outorga onde outorga a medalha do mérito profissional a profissionais do município de Bitinga, de autoria do vereador Richard Porto de Rosa, indicando Isabel Aparecida Giacomelli Bardelotti, professora, Bruno César Rodrigues da Silva, coordenador de transporte escolar. Da emenda da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, o PLO 243 dispõe sobre a instituição do Dia Municipal das Abelhas no município de Bitinga. Emenda modificativa de autoria da comissão, assinada por Marco Fonseca, Marlos Mancini e Tiago Piotto. Outorga a medalha do mérito profissional, emenda de autoria do vereador Mira, onde indica o senhor Ademir de Melo Serralheiro. Ainda do vereador Mira, emenda, onde indica Manderlei Timóteo da Silva, leiturista do SAAI. Da parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, projeto de lei 169, emendas 84 e 88, de autoria do vereador Tiago Piotto, institui o programa de incentivo e desconto denominado IPTU Verde. Com as emendas, o mesmo é legal, regimental e constitucional. Marlos, Marco e Tiago, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, emenda à Lei Orgânica 4/2019, emendas impositivas previstas na emenda constitucional 86 e na emenda constitucional 100. Verificou que o mesmo é legal, regimental e constitucional nos termos do artigo 32. Tiago, Marco e Marlos. A Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação altera a emenda 93, projeto de lei 183 e emenda 93, de autoria da vereadora Aline Sartori, que denomina a rua João Batista Benetasso, no bairro Jardim Alzira. Emenda, com a emenda, o projeto passa a ser regimental e constitucional. Também da Comissão de Justiça e Redação, parecer ao projeto de autoria do Executivo, onde altera a denominação da Avenida Japão para a Avenida Jornalista Roque de Rosa, assinado pela Comissão de Justiça e Redação. Da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, Lei Ordinária 233, emenda 89, do vereador Richard Porto de Rosa, dispõe sobre a aplicação de sanções à pessoa que jogar bitucas de cigarros ou de produtos fumígenos derivados do tabaco em vias de logradouro público. Com a emenda, o projeto passa a ser legal, regimental e constitucional. Tiago, Marco e Marlos, da Comissão de Justiça e Redação, parecer do projeto de lei ordinária 234, emenda 90, de autoria também do vereador Richard Porto de Rosa, altera a lei 3.408, que adota critérios condicionando a autorização para a prestação de serviço de recolhimento de entulhos à pintura das caçambas com tintas refletoras. O mesmo é legal e regimental com a lei apresentada. Marco, Marlos e Tiago. Da Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei 235, emenda 91, projeto de autoria da vereadora Aline, que denomina a Avenida 1 do bairro Riviera Ibitinguense de Avenida Lourdes Tobias Batista. Mesmo é legal, regimental e constitucional. Da Comissão de Serviços Públicos, Ocupação do Solo, Saúde, Assistência Social, Educação, Esporte, Cultura e Turismo, projeto de lei 205, autoriza o Poder Executivo a denominar local onde funcionará a Casa do Cidadão. O relator é o vereador Richard, a autoria é da senhora prefeita. Comissão exara parecer favorável. Ainda da Comissão de Serviços Públicos, Ocupação do Solo, denomina a estação de tratamento esgoto de Bitinga de prefeito e desembargador Vanderlei Raci. Projeto de autoria do vereador Marco Fonseca. Comissão também exara parecer favorável. Indicação, solicita operação tapa-buraco na esquina da rua São Carlos com a rua Miguel Haddad, em caráter de urgência. endereçado ao secretário municipal de serviço público, Luiz Antônio Guedes, e a indicação de autoria do vereador Marlos Mancini. Indicação que a prefeita requeira junto ao setor competente que realize o aumento de uma lombada existente na Rua dos Lírios, de frente ao 881-882, no Jardim Desbordado. De autoria do vereador José Rocha. Juntou aqui a foto da lombada. Indicação, solicita retoque de pintura de solo e sinalização de trânsito em todas as ruas do bairro Jardim Santa Tereza, de autoria do vereador Richard Porto de Rosa. Indicação do vereador Carlinhos da Empresa Cruz. Indica a prefeitura o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Antônio Santesto, no Jardim Taquaral, com máxima urgência. Indica a prefeitura municipal o serviço de tapa-buraco no trecho compreendido entre a Avenida Prefeito Alberto Alves Casimiro e Bordado Juma, de autoria do vereador Carlinhos da Empresa Cruz. Que a secretaria responsável verifique a possibilidade de instalar ar-condicionado na sala de espera da UBS do Ângelo de Rosa, e ventiladores na sala de pré-consulta e medicação. Autoria do vereador Carlinhos da Empresa Cruz. Indica a secretaria competente da prefeitura a manutenção da sinalização de solo pare no cruzamento da Capitão Felício Raci com a Avenida Carolina Gerito da Láqua. Autoria do vereador Carlinhos da Empresa Cruz. Indica ao Executivo Municipal, através do setor responsável, notifique o proprietário do terreno localizado na rua João Nunes Pinheiro, entre o numeral 844 e 828, no Jardim Maria Elisa 2, a fim de efetuar limpeza com a máxima urgência, de autoria do vereador Carlinhos, da Empresa Cruz, e ele juntou aqui cópia do local, foto do local. Indico ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAE, que realize o serviço de manutenção da fossa de esgoto do Distrito Cambaratiba e roçagem no entorno dela, de autoria do vereador Carlinhos, da Empresa Cruz. Indica ao setor responsável da Prefeitura Municipal para que providencie a instalação de letreiro com os dizeres Eu amo Ibitinga, para que turistas e munícipes possam tirar fotos e ter essa recordação de nossa cidade. Do vereador Matheus Carreiro, ele juntou uma foto aqui, mas é Eu amo Brasília. Solicita que o setor responsável da Prefeitura tome providências necessárias para conceder a isenção total do IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, a aposentados e pensionistas que possuam um único imóvel com área de 50 metros quadrados, desde que seja sua única moradia, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Solicita que o setor competente da Prefeitura tome as providências necessárias para que seja instalado um poste de iluminação pública na Avenida Perimetral de frente à GRA Veículos, bem como realize uma vistoria nos locais em que esses estejam faltando por toda esta avenida, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Solicito da empresa Vivo S.A. para que melhore a qualidade da telefonia celular no bairro Jardim Tropical e demais bairros de Ibitinga, onde o sinal é péssimo e horrível e impossível de utilizar o serviço, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Indicação, solicito que o setor competente da Prefeitura tome as providências necessárias para realizar limpeza e manutenção da via de acesso Alberto Alves Casimiro por toda a sua extensão. Autoria do vereador Matheus Carreiro. Indica que o Executivo invista mais em melhorias na área da saúde de nosso município. De autoria do vereador Matheus Carreiro. Vereador Matheus Carreiro solicita que o setor competente da Prefeitura tome providências necessárias para realizar limpeza e manutenção da via de acesso Manuel Alves Lopes, por toda a sua extensão. Solicito que o setor competente da Prefeitura tome providências quanto aos donos que deixam os animais de pequeno porte soltos nas vias, bem como tome as providências necessárias quanto aos que se encontram abandonados, acolhendo e levando-os para abrigo de animais do município, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Indica que seja implantado no município um sistema de monitoramento por câmeras, de autoria do vereador Matheus. Solicita do setor responsável da prefeitura que realize um levantamento em todos os bairros e centro do município que necessita de instalação e manutenção da sinalização de trânsito e realize os serviços que forem necessários, bem como pinturas de solo e placas. Autoria do vereador Matheus Carreiro. Solicita limpeza e troca de todas as lâmpadas queimadas na praça do bairro Jardim América, com urgência. Matheus Carreiro. Solicita limpeza e troca de lâmpadas queimadas e quebradas na praça do bairro Paulo de Biasi, cara de urgência, também do vereador Matheus Carreiro. Indica a implantação de lombada na Avenida Maria Antônia Siriana, em Maida, próximo ao bar do Wilson, em caráter de urgência, da autoria do vereador Matheus Carreiro. Solicita o setor competente que estude a possibilidade de reformar o terminal rodoviário de Ibitinga, da autoria também do vereador Matheus Carreiro. Solicita a instalação de uma lombada na rua Antônio Menegues, no bairro Nações Unidas, próximo à borracharia do Márcio. Matheus Carreiro, autor. Moção de pesar, externa pesar à família Pérez, em decorrência do falecimento do senhor Antônio Carlos de Paula Pérez. Foi no dia 21 de outubro, aos 55 anos de idade, o falecimento do Branco, né? Assinam os vereadores Carlos Alberto, Marco Antônio, José Aparecido e Tiago Piotto. Ofício, envia anexos para que a senhora prefeita municipal tome conhecimento sobre a lei 13.425, de 30 de março de 2017, da Presidência da República, sobre medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público. De autoria da vereadora Aline Sartori, solicitando o encaminhamento à senhora prefeita da Lei Federal.
Solicito o senhor secretário que faça a leitura diversa dos senhores vereadores.
Convite APA de Ibitinga, segue convite para a reunião de retomada do plano de manejo da APA Ibitinga. Conto com a presença de todos. Convidam os conselheiros interessados para a reunião de retomada do plano de manejamento da APA, 23 de outubro de 2019, das 9 às 12h30 horas, na Faculdade de Ibitinga FAIB, Rua Roque Raineri 81, Jardim Centenário. Todos estão convidados. Na Associação Comercial, formulamos o presente no sentido de agradecer as presenças de Vossa Excelência e da nobre vereadora Aline Sartori na comemoração dos 80 anos da fundação da Associação Comercial Industrial, ocorrida no dia 4 de 10 de 2019, assinado pelo presidente Maurício Jean Machalani.
Solicito o senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos dos senhores vereadores.
Requer informações sobre o uso dos veículos da Câmara Municipal. Como presidente e demais membros da mesa diretora da Câmara Municipal, ouvido e aprovado pelo plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja este requerimento de informação oficiado aos destinatários supracitados sobre o seguinte questionamento. Como a presidência desse segundo biênio tem se portado no caso de pedidos de vereadores de buscá-los em suas casas para trazê-los à Câmara e levá-los de volta? Quais os vereadores que fazem ou já fizeram estas solicitações? 2. Quando o carro oficial sai da cidade, é realizada alguma anotação da quantidade de quilômetros rodados e o motivo pela saída? 3. Os membros da mesa diretora utilizam os veículos dentro da cidade com o motorista da Câmara? 4. Os vereadores que utilizam dos veículos oficiais dentro da cidade expõem os motivos pelos quais usam o carro da Câmara? É anotada a quilometragem? 5. Quais são os vereadores que mais utilizam os veículos dessa casa para andar pelo município? 6. Há o uso dos veículos pelos vereadores em áreas rurais? Quais os vereadores que fazem esse tipo de solicitação e qual a frequência, bem como a justificativa apresentada? 7. Requeiro um envio para cada um dos membros da mesa diretora para que se manifeste individualmente sobre o assunto e se cada saída de vereador sobre o assunto, e se a cada saída de vereador, todos ficam cientes, bem como que os membros se manifestem se já usou desta mordomia. Aqui o vereador faz as justificativas, que há rumores de que alguns vereadores utilizam os veículos como mordomia, por se tratar de um carro oficial. E esse estar à disposição, porém, também é sabido de que isso não está de acordo com a legislação e a probidade administrativa. De autoria do vereador, Marco Fonseca.
Discussão. Com a palavra do Marco.
Boa noite a todos, cumprimento os funcionários desta casa também, cumprimento os bitinguenses aqui presentes, quem nos escuta e nos ouve. Quando eu fazia parte da mesa, a gente tinha um relatório específico. Então, como eu não faço mais parte da mesa, e como eu estava conversando com alguns vereadores, inclusive no final da última sessão, eu quero saber para que eu possa tomar, logo posteriormente, a resposta aquilo que eu entender cabível, inclusive de envio ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É isso que eu queria.
Senhor presidente.
Pois não. Com a palavra, vereadora Aline.
Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, o público presente, aqueles que nos acompanham pelo rádio, pela mídia social. Eu gostaria de saber, né, obviamente que eu vou acompanhar a resposta desse requerimento, inclusive, eu gostaria de saber qual a justificativa do vereador Marco em colocar esse documento em pauta e o que ele acha que acontece de anormal dos vereadores utilizarem o veículo oficial em trabalhos oficiais aqui no município. Eu gostaria de saber se isso... né, caberia alguma questão de algo administrativo, porque eu vejo em outras câmaras da região, inúmeras câmaras da região, isso trata-se de uma extensão do trabalho do vereador, inclusive uma questão legalizada e judicialmente aprovada, já vista que nós temos à disposição os veículos oficiais e também os motoristas oficiais aqui na Câmara Municipal.
Posso responder, senhor presidente? Posso? Então, vou responder ao que a vereadora Aline colocou, até porque para poder justificar o voto, inclusive, que ela já disse que vai acompanhar a resposta. Se não estiver de acordo com a legislação, né, e a probidade administrativa, eu tomarei as medidas cabíveis. Como eu disse na justificativa, é avaliar os fatos e tomar as providências que achar necessários. O carro da Câmara não pode ser utilizado como se fosse táxi ou Uber, se é que ele está sendo utilizado, eu não sei. O que eu recebi foi algumas denúncias, como eu coloco, há rumores, utilizam o veículo como mordomia, por se tratar de carro oficial e estar à disposição. Porém, também é sabido de que isso não está de acordo com a legislação, se for utilizado como táxi ou Uber. Por isso, da necessidade, se não tem, de passar a ter novamente, de ter a justificativa a cada saída. Isso aqui, na verdade, a justificativa é que estão vendo muito carro da Câmara Municipal em zona rural e dentro da cidade, e nós temos uma moto adquirida por esta casa, inclusive na mesa anterior, presidida pelo vereador Mira, justamente para que dentro do município utilizasse mais por uma questão de economia. Existem realmente critérios de legalidade e existem critérios de não legalidade. Por isso que cada caso será analisado depois com a devida resposta. Realmente é uma extensão, como a senhora colocou, né? Mas não pode ser utilizado por interesse particular.
Eu tenho certeza, eu utilizo do veículo oficial para realizar o andamento, né, do meu trabalho. De forma alguma, coloco essa questão como o senhor mencionou, né, a característica como táxi ou Uber. Na realidade, eu estou exercendo a minha função de vereador e, dentre elas, é a questão da utilização do veículo, tanto internamente na cidade e, quando solicitado e autorizado pela presidência da Câmara, em viagens oficiais. Tenho certeza que os motoristas, funcionários concursados que são e responsáveis que são, também acompanham o trabalho dos vereadores e fazem um relatório de cada saída do veículo oficial aqui do nosso espaço.
Com a palavra, o vereador Thiago Piotto.
Com relação ao uso do veículo na cidade, estou vendo aqui as perguntas, né? Existe alguma regulamentação específica nesse sentido?
Desconheço.
Tá. Não, era só para saber se existia alguma regulamentação específica. Era mais para entender. Obrigado.
Está em votação? Favorável permaneça com isso. Os contrários se manifestam. Aprovado.
Informação sobre a empresa prestadora de serviço. O CNPJ 23.491.896/0001-54, Zelo Administração, Contabilidade e Consultoria em Gestão Limitada, presta ou prestou serviço na Santa Casa do município? Se sim, enviar todas as notas e contrato social da empresa, de autoria do vereador Marco Fonseca. O intuito deste é apenas averiguar denúncias sobre o exposto.
Está em discussão o requerimento 732. Discussão. A palavra é do Marco.
Esse requerimento é enviado ao presidente da Santa Casa, né, o senhor Giancarlo Alves, e tem como zelo, analisar a empresa Zelo, né, saber desde quando ela tem prestado serviço, né, na Santa Casa. Então, eu só gostaria deixar bem claro aqui que não é por período, tá? Essa ela prestou serviço na Santa Casa. E através do contrato social a gente vai saber quando ela foi aberta, se é que ela prestou serviço, quem são os membros que fazem parte da razão social da empresa. Então, se prestou durante um dia qualquer prestação de serviço na Santa Casa de Bitinga.
Está em votação. Sobrar, permaneça que estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado.
Requerimento requer informações sobre informes do Serviço Autônomo Municipal de Saúde. É real que o Serviço Autônomo Municipal de Saúde forneceu 3 camisetas e uniformes para cada servidor público da autarquia? Se sim, quanto custou cada camiseta? 2. É verdade que os funcionários poderiam adquirir o número de camisetas superior a 3 unidades desde que efetuassem o devido pagamento? Se sim, como funcionará esse pagamento e qual será o valor de cada camiseta extra? 3. Esse pagamento será efetuado pelo funcionário diretamente à empresa ou descontado em folha de pagamento? 4. A nota fiscal será emitida em nome de cada servidor que, porventura, queira adquirir mais camisetas do que as 3 que serão fornecidas pela autarquia? 5. Segundo denúncia, as camisetas excedentes terão nota fiscal, a qual será emitida no nome de apenas um funcionário. Essa informação procede? Se sim, quem é o funcionário, quem autorizou e que base legal existe para que seja feito dessa forma? 6. Não seria mais justo o SAMS fornecer 3 camisetas e que informasse ao funcionário que poderiam adquirir essas camisetas a mais ou até mesmo pagar pelas unidades excedentes e descontar em folha de pagamento? Autoria do vereador Marco Fonseca.
Está em discussão. Com a palavra, vereador Marco.
Eu recebi informação de que o SAMS estaria fornecendo 3 camisetas de uniforme para cada servidor, o que é bom, né? Deveria fazer a mesma coisa a prefeitura lá no almoxerifado. Mas que ao adquirir camisetas excedentes, estas deveriam ser pagas a um único funcionário e não seria descontado em folha. E que também não seria emitida nota fiscal no nome de cada funcionário que adquirir mais unidades. Também chegou ao conhecimento desse vereador de que a nota fiscal será emitida em nome de apenas um funcionário, ficando esse responsável em receber o valor pelos demais que fizerem a aquisição excedente. Seria, senhor presidente, nobres vereadores, muito mais justo que o SAMS seguir o exemplo desta Casa de Leis, onde serão também fornecidos uniformes aos funcionários do Poder Legislativo, também no total de 3 para cada funcionário, e aquele que quiser unidades a mais pagará pelo mesmo valor que a Câmara pagou e terá o valor das peças solicitadas a mais descontados em folha de pagamento, ou seja, descontados no próprio Lerite. Assim, é necessário que nós saibamos o que realmente está acontecendo nessa questão dos uniformes do SAMS.
Está em votação. Se favorável, permaneça com isso. Os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento requer informações sobre entulhos e galhos que estão sendo enterrados nas obras do bairro Vila Maria 2. Isso pode acontecer? O item 1. 2. A Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente tem conhecimento? De autoria do vereador Marco Fonseca. E junta aqui inúmeras fotos do local.
Está em discussão? Com a palavra, vereador Marco.
Dias atrás, eu recebi uma resposta do cartório de registro de imóveis, depois de ter sido reiterado por esta casa, falando realmente o que estava acontecendo com o registro do Vila Maria 2. Veio a resposta que estava ainda sob júdice, que havia uma dúvida sido suscitada, uma representação, eu não sei direito o termo que veio na resposta do cartório de registro de imóveis. Mas essas fotos que eu junto neste requerimento, e não são poucas, são 3, 6, 9, 12, 15, 17 fotos, mostram o que está acontecendo no Vila Maria 2, construída pela Coab de Ribeirão Preto, naquela área doada pela Prefeitura Municipal e que agora vão ganhar dinheiro à custa da população de Bitinga mais uma vez. É a mesma coisa que está acontecendo lá no Bitinga E. Lá com aquela questão dos entulhos, lá na construção das 172 casas. Não estão se importando com a questão ambiental, estão escondendo eucalipto, entulho, no meio do mato e, supostamente, pelas fotos, na construção, embaixo da construção das ruas. Então, essas fotos anexas mostram que a Secretaria de Obras e também a Secretaria de Meio Ambiente não estão tomando as devidas providências. Primeiro que eu não sei se o Vila Maria 2 já está devidamente registrado no cartório de registro de imóveis para que a obra possa ser realizada. Segundo, é importante que o setor competente, seja a Secretaria de Obras, para identificar se a obra realmente começou e pelas fotos realmente começaram, e também a Secretaria de Meio Ambiente averigue se realmente os entulhos e os galhos, conforme as fotos aqui comprovam, estão sendo enterradas na área verde, na área institucional e também embaixo das ruas. Se isso realmente estiver ocorrendo, e as fotos demonstram isso, o que vai acabar acontecendo? O asfalto vai ceder. Quando a prefeitura for construir um prédio público, vai dar o mesmo problema que está acontecendo lá no CDHU, lá próximo ao Santo Antônio, lá no Ibitingaê. Então, esse requerimento é para que a senhora prefeita determine que a Secretaria de Obras, a Secretaria de Meio Ambiente, averigue, primeiro, se a obra pode ter sido iniciada. E, segundo, se não está prejudicando o meio ambiente e as futuras construções de prédios públicos nas áreas institucionais deixadas nesse loteamento.
Está em votação. Se favorável, permaneça com isso. Os contrários se manifestam. Está aprovado.
Requerimento requer informações sobre o acúmulo de entulhos e lixos na vicinal Porto Laranja Azeda. De autoria do vereador Richard Porto de Rosa. O que a Prefeitura Municipal tem feito e que providências serão tomadas quanto ao entulho e lixo que estão sendo jogados na vicinal?
Discussão. Com a palavra, o vereador Richard.
Boa noite, presidente, membros da mesa, colegas vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário da Câmara, também através do grupo Roque de Rosas de Comunicação, também redes sociais. Esse requerimento, na verdade, eu acabei oficializando ele, mas eu já tinha falado sobre esse assunto com o secretário municipal. Esse assunto também foi levado lá para a imprensa e eu quis fazer de forma oficial para que a gente tenha uma resposta oficial aqui. O que vem ocorrendo ali? A gente sabe que aquela região ali é muito frequentada, né? Seja por pessoas que moram ali no Laranja Azeda, seja por pessoas que frequentam ali o final de semana, os ranchos, frequentam a balsa. E o que vem acontecendo é que ali em frente, a empresa do Miqueleto Confecções, logo no finalzinho ou no começo da Laranja Azeda, do Porto Laranja Azeda, ali naquela rodovia, naquela vicinal, estão jogando muito lixo ali todos os dias. Tem gente que sai da cidade para jogar lixo lá. Isso eu tenho fotos, tenho os vídeos, urubus, cachorros, todos os dias ali. E o que vem acontecendo? Os carros vêm em alta velocidade, atropelam os cães que estão ali. É acidente que vem ocorrendo com frequência. Ninguém acaba fazendo boletim de ocorrência, porque atropela e vai embora, depois vê o que faz com o carro. E tem sido pessoas flagradas de todos os tipos ali, pessoas conhecidas, pessoas desconhecidas. O município já está sabendo desse problema, então eu venho trazendo para a Câmara para que realmente haja uma solução. A questão ali não é o lixo ou não, porque a prefeitura, o caminhão acaba tirando aquele lixo dali. A questão é a forma que ele está sendo colocado ali. Porque, foi como eu disse, são urubus que vão ali para comer o lixo e os cachorros que vão fuçar o lixo e caem tudo para o chão. Automaticamente, os carros passam e atropelam os animais. Então, o que vem acontecendo ali é isso, há um tempo já. Pessoas conhecidas flagradas, infelizmente, porque isso é falta de educação, né? Jogar o lixo ali, porque é via pública. Então, esse é o motivo do meu requerimento, presidente, para que realmente tome alguma providência, ou que coloque ali um contêiner, alguma coisa decente, para que não continue acontecendo isso, porque uma hora ou outra vai acontecer coisa pior. Eu sou sempre a favor da prevenção. Eu sempre falo sobre isso aqui. A prevenção. Não adianta fazer depois que acontece. Não adianta remediar. É muito mais barato prevenir, né? Então, é por isso que eu fiz esse requerimento, presidente. Muito obrigado.
Está em votação. Favorável, permaneça com estão. Os contrários, se manifesta, está aprovado.
Requer informações sobre a realização de concurso para motoristas do SAMS. Será realizado concurso para as vagas de motoristas? Se sim, quando e quantas serão as vagas? Sabendo-se que faltam motoristas para conduzir os novos veículos recebidos, por que esse concurso ainda não foi realizado? De autoria do vereador Matheus Carreiro.
Está em discussão? Votação. Favorável, permaneça com estão. Os contrários, se manifesta, está aprovado.
Moção de conhecimento à senhora prefeita municipal sobre a liminar de suspensão do leilão da Santa Casa de Caridade e Maternidade de Bitinga, de autoria do vereador Marco Fonseca.
Discussão. Votação. Perdão. Palavra, Marco.
Senhor presidente, demais vereadores. Depois, eu protocolei, assim que eu tive conhecimento, com pesquisa que eu mesmo efetuei no site, e eu já avisei o presidente do conselho, lá, o Giancarlo Alves. Ele tinha acabado de ficar sabendo também pelo jurídico da Santa Casa. Com a graça de Deus, foi suspenso, e vamos dizer, por enquanto, o leilão. Mas é necessário que tomem as devidas providências para que a decisão final, ou seja, a suspensão do leilão, se mantenha. Eu defendi, juntamente com esta casa, com todos os vereadores desta casa, desde o início que a Santa Casa, através de seu interventor, bem como a senhora prefeita, tomassem essas providências, pois a população de Bitinga não podia ficar à mercê dessa situação. É uma decisão judicial, inclusive comuniquei que há um erro aqui no início da decisão, na verdade trocou-se o nome da cidade. É importante que seja também modificado isso pelo advogado da Santa Casa. Mas é acima de tudo que nós tenhamos essa prudência, né? Que todos os vereadores desta casa, também a senhora prefeita e todo mundo, fez o seu papel diante disso que não poderia acontecer. Também, quando dizem assim, jamais iria para leilão, é mentira. Tá? Se não tiver realmente, não podemos descuidar da atual circunstância. Razão pela qual, como eu disse na última sessão, tem uma emenda protocolada nesta casa, que eu tenho certeza que todos os vereadores irão segui-la, na questão de enviar todo o valor para a construção do prédio da Câmara Municipal de Bitinga para a Santa Casa. São mais 2 milhões e 100 mil, além dos 6 milhões que a Santa Casa já está constando no orçamento. Então é importante que essa casa também faça sua parte, inclusive nisso.
Está em votação. Favorável, permaneça com estão. Os contrários, se manifesta, está aprovado.
Moção de aplauso a todos os médicos de Bitinga pelo Dia do Médico, comemorado no dia 18 de outubro. Destinatário Dr. Marlos Ribas Mancini, médico ortopedista, extensivo a todos os médicos de Bitinga. Autoria do vereador Marco Fonseca.
Está em discussão, moção de aplauso. A palavra ao vereador Marlos.
Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a moção em nome de todos os médicos. Eu tenho certeza que todos se sentiram agraciados com a moção. E obrigado pelo carinho, viu, vereador? Pela lembrança. Todos aqui lembraram no grupo, né? Mas o senhor resolveu colocar aqui no papel. Muito obrigado.
A palavra, vereador Marco.
Obviamente que eu não poderia fazer diferente, a não ser em nome do doutor Marlos, externado a todos os demais médicos, também pela brilhante trajetória humana, né, e médica que o doutor Marlos tem. E nós sabemos que, além de toda a responsabilidade em torno dessa profissão, e nós convivemos com o médico, como convivo com o doutor Marlos, sei bem, os médicos ainda enfrentam grandes dificuldades cotidianamente, como a falta de estrutura, muitos hospitais brasileiros e também a falta de recursos. Infelizmente, sem condições de trabalho, os médicos não conseguem desempenhar de maneira adequada o seu papel, o que acaba gerando, às vezes, insatisfação por parte de pacientes. Graças aos médicos que nós temos em nossa cidade, isso, pouco ou quase nada acontece. Então, em nome do Dr. Marlos Mancini, eu cumprimento todos os médicos de Bitinga.
Votação. Favorável, permaneça com estão. Os contrários, se manifesta. Aprovado.
Moção de conhecimento ao vereador Carlos Alberto Dias Marques sobre respostas e prorrogações de requerimentos e informação de gestões municipais anteriores. Destinatário, o vereador Carlinhos da Empresa Cruz. Ele requer ao doutor plenário que seja consignada na ata dos trabalhos da sessão a moção de conhecimento ao nobre vereador, de autoria do vereador Marco Fonseca.
Discussão, com a palavra o vereador Marco.
Na semana passada, no meio daquele requerimento meu, da questão da resposta do secretário de administração, que afirmou categoricamente que não havia numerado o processo licitatório lá do Familicard, o que é realmente, agora também já saiu da esfera desta casa, foi mandado para o Ministério Público, Procurador-Geral, Tribunal de Contas e tudo mais. Nós vamos saber no futuro se aquilo que foi alegado é legal ou não é legal. E se for legal, esta casa irá divulgar, e se for ilegal, esta casa também irá divulgar. Eu quis mandar isso aqui para o vereador Carlinhos, porque suou, talvez, de que eu respondi, mandava respostas para esta casa de forma a próprio punho, sem entender minha letra. Quero apenas dizer, eu fui procurar e procurei todos. Primeiro, não deixei de responder, o vereador Richard está aqui, a nenhum requerimento desta casa de leis. Primeira questão que eu quero e afirmo aqui, inclusive. Segundo, toda vez estava chegando o prazo de 15 dias para a resposta, eu mandava um ofício e juntei um modelo do ofício aí, uma das respostas minha, pedindo a delação de prazo por mais 15 dias. Ou seja, a resposta do requerimento não é 30 dias direto, é 15 dias. Quando o vereador, quando a prefeitura não consegue responder, ela pega e fala o seguinte: eu me pedi delação de prazo dos requerimentos número tal e tal, do vereador tal, em razão. No caso desse aqui, eu aleguei. Pretende ao fato do grande volume de serviços da alta complexidade que a matéria envolve. Por isso, requer dilação de prazo de mais 15 dias. Estou falando aqui do ofício 1063 de 2012. Também é importante dizer o tamanho do respeito que eu tinha, enquanto prefeito, à Câmara de Vereadores. Assim que eu recebia as matérias desta Casa de Leis, eu enviava um ofício para a Câmara. Vimos por meio desse informar que recebemos o ofício número tal, 360, por exemplo, aqui, emitido por Vossa Excelência, dirigido ao presidente da Câmara na época, protocolado sob o número tal nesta casa, que encaminha os requerimentos número tal, 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 além de tantas outras moções da sessão de 10 de abril. Aqui está o ofício, por exemplo, 918. Então, ao receber na Câmara, na Prefeitura, a primeira coisa que eu fazia era responder à Câmara Municipal o recebimento, porque era protocolado lá. Segundo, pegar todas as indicações e chamar todos os secretários de cada pasta para tomar as questões que deveriam fazer. Terceiro, responder a cada requerimento junto com cada secretário. Assim era feito. Então, primeiro, o respeito de dizer que recebeu. Segundo, entregar as indicações que não são obrigadas a serem respondidas à Casa de Leis a cada secretário da pasta. E terceiro, responder o requerimento com cada um dos vereadores, e se, com cada um dos secretários. E, se necessário, fosse pedir prorrogação de prazo antes do vencimento dos 15 dias. Então, talvez aqueles requerimentos que o vereador Carlinho disse e dizia, ah, não estou entendendo a letra aqui, eu não consigo entender a letra, eram, na verdade, os originais que constavam na prefeitura despachado por mim. Que assim que eu despachava os requerimentos, esses requerimentos eles iam para o expediente e a matéria era elaborada digitadamente para ser enviado a esta casa. Uma vez ou outra, pode ter vindo cópia do requerimento despachado, mas também a resposta digitalizada. Apenas para que não soe, primeiro, que não tenha uma interpretação de que eu, enquanto prefeito, desrespeitava esta Casa de Leis, né? Coloco também um requerimento que eu disse aqui, naquela oportunidade, na defesa do meu requerimento, onde um requerimento aqui dizia o seguinte: é verdadeira a informação de que foi instalada uma antena de TV a cabo no espaço do SAMU? Eu respondi sim. O que é com uma pergunta dessa? Então responde, é verdadeira? Quem está pagando? Quem instalou? Né? Então, inclusive, eu citei esse requerimento e eu fiz questão de procurar esse requerimento para provar o tanto quanto alguns requerimentos não eram feitos perguntas bem claras. E que é como eu disse semana passada, vamos juntar uma receita de bolo junto? Não tem jeito, não tem razão disso daí. Então, apenas para que tome conhecimento da forma que eu ia. Porque assim como eu respeito, como prefeito responde... Está difícil a minha paralisia hoje. Assim como prefeito, eu respeitei os vereadores, e aqui está o Richard, que pode afirmar isso, ou me desmentir se eu estiver falando alguma besteira, né? Assim como eu respeitei, eu também respeito o Poder Executivo da mesma forma. Então, apenas para que se deixe bem claro que em momento algum eu desrespeitei esse Poder Legislativo ou até mesmo o Poder Executivo.
Está em votação? Favorável permaneça que estão, os contrários se manifestam. Está aprovado.
Moção de aplauso aos jovens do capítulo Demolei da Loja Maçônica Estrela de Bitinga pela 16ª edição do Arrastão da Solidariedade ocorrido neste último domingo em prol das entidades do município. De autoria do vereador Carlinhos da Empresa Cruz.
Discussão?
Pela ordem, senhor presidente. Eu só queria pedir para o autor da moção, se eu pudesse assinar também.
Também gostaria de pedir autorização, vereador. Jovens, né? Obrigada, viu?
Eu também gostaria, o nome do vereador, de assinar junto a moção de aplauso. Está em votação? Favorável permaneça que estão, os contrários se manifestam, está aprovado.
Moção de aplauso ao prefeito de Itápolis, senhor Edmir Antônio Gonçalves, pela realização do show do cantor Michel Teló, que aconteceu no centro da cidade no dia 19 de outubro de 2019, véspera do aniversário de Itápolis, em comemoração aos 157 anos de emancipação político-administrativa do município, de autoria do vereador Matheus Carreiro.
Discussão? Com a palavra, vereador Matheus.
Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, vereadora, vereadores, público presente, quem nos acompanha através do grupo Rock de Rosa de Comunicação e através das redes sociais. Quero parabenizar na Itápolis pelos 157 anos e parabenizar o prefeito por esse grande show, porque não só a população de Itápolis pôde participar de um show gratuito na praça, de um grande nome da música sertaneja, Michel Teló, mas também muita gente de Bitinga pôde comparecer lá e curtir esse show de graça. Então, parabéns à Itápolis, que faça mais show, porque aqui não tem mesmo, então que faça lá. Parabéns.
Está aí. Votação? Favorável permaneça que estão, os contrários se manifestam, está aprovado.
Moção de congratulação e louvor à paróquia de São Pedro e São Cristóvão pela inauguração do Centro Pastoral São João Paulo II, na data de 17 de outubro de 2019, perfazendo obra essencial para a evangelização das crianças e famílias da comunidade. De autoria dos vereadores José Rocha, Aline e Tiago Piotto.
Discussão? Discussão à moção? Votação? Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam, está aprovado. Toda a matéria lida será encaminhada na forma regimental. Passamos para a tribuna livre dos vereadores. 10 minutos para cada vereador inscrito falar sobre o tema livre. Com a palavra, o vereador Carlos.
Boa noite a todos os presentes, mesa, vereadores, público presente, as redes sociais, Grupo Rock de Rota Comunicação. Falar algumas coisas que eu fiz essa semana. Estive em Gambaratiba, o qual fiz uma indicação para que fosse feito um reparo ali no tratamento de esgoto, onde está tendo uma vazão. Pintura de solo na Felício Raci com a Carolina Gira da Láqua. Estive ali no, na UBS do Anjo de Rosa, onde eu pedi que se instalasse um ar-condicionado na sala de espera, com ventiladores na sala de pré-consulta e medicação. E fiz também uma moção de aplauso ao capítulo Demolei, da loja maçônica, o qual três vereadores mais aderiram também à moção. Está à disposição para todos aqueles que quiserem assinar junto comigo. Também acompanhei de perto o chamamento da contratação da cooperativa, né, que foi fechada hoje. A implantação da coleta seletiva, que há 8 a 10 anos está desativada, segundo as pessoas que trabalhavam ali. Segundo as pessoas, que tinha muita promessa de gestão passada e não foi realizada. E agora está sendo concluída e, através desse trabalho que será feito em Bitinga, da coleta seletiva, o qual muitos municípios pediam, nós vamos ver a mudança no nosso município, uma vez que eu acompanhei de perto ali em Araraquara como era feita a coleta seletiva pela Recicla Brasil, né? E eu via que o trabalho ali era feito de uma forma bem clara e trazia muito benefício para todos aqueles que ali estavam, até mesmo os catadores ou os que trabalhavam na reciclagem. Então, está de parabéns o vice-prefeito Frauso pela iniciativa, uma vez que nós vamos lutar muito. E, como disse o vereador Richard na última sessão para mim aqui, tudo parte da educação. E a coleta seletiva, hoje, ela vai ser levada nas escolas e vai ser passada para as crianças, para que ela também tenha o conhecimento de como vão fazer para que elas possam instruir os pais em casa contra a coleta seletiva. Então, vai ser palestra nas escolas para as crianças, e isso é muito bom, porque as crianças são o futuro de amanhã. Então, dou parabéns ao vice-prefeito Frauso, que conseguiu esse bem para a Ibitinga, né? No dia 23 de setembro, eu falei aqui nessa casa de lei que não haveria o leilão da Santa Casa. No dia 28, o jornal Folha de Ibitinga, ele colocou como na sua capa: Justiça determina o leilão do prédio da Santa Casa para novembro, 18 de novembro. Eu sempre falo que eu sempre corro atrás da notícia. Quando eu tenho informação, eu vou atrás da notícia porque eu quero saber o que está acontecendo na verdade. Estive na Santa Casa, conversando com a senhorita ou a senhora Vanessa, e pedi para ela que me passasse os dados de tudo aquilo que acontecia na Santa Casa. E uma das minhas perguntas para ela, como estava sendo realizado os trabalhos na Santa Casa? E o que vinha acontecendo? Ela falou, Carlinho, são realizadas em torno de 320 internações por mês, 60 partos mês, 170 cirurgias mês, 5 mil exames laboratoriais, consulta entre ginecologista e ortopedista, 850 e 150 diárias de UTI. Quando eu falei que não ia haver leilão, eu estava baseado naquilo que eu estava acompanhando na Santa Casa. Mas no dia seguinte, ao meu falar aqui, nas redes sociais saiu uma matéria assim, vereador Carlinho, na sessão dessa semana, fala para a população ficar tranquila que não haverá leilão. Em administrações passadas, muito piores, leilão foram acontecendo e foram derrubados. Não aconteceu leilão. Então, como eu estou acompanhando de perto essa administração, hoje eu estou vereador hoje. Amanhã pertence a Deus. Enquanto vereador, eu sempre vou estar fiscalizando, vou na Santa Casa, vou querer saber o que está acontecendo ali, nas UBS, nas PSF, nas ESF, porque eu sei que isso é um trabalho do vereador. O vereador tem que andar em busca das informações para não mentir para o povo. Quando a pessoa mente para o povo, é ruim, porque quando chega na rua e encontra a pessoa, ele tem que desviar da pessoa. Ele mentiu para a pessoa. Mas eu tenho andado de cabeça erguida. Todos os dias saio da minha casa 8h30, ando no centro, ando nas vilas, ando nos bairros, escuto todas as pessoas, dou atenção àqueles que me procuram. Eu sou o vereador que mais ando com o carro da Câmara. O requerimento não precisa nem responder, não, presidente. O vereador que mais anda com o carro da Câmara sou eu. Sabe por quê? Porque vereador, ele tem que andar. E muitas vezes eu venho aqui na Câmara e tem bilhetinho para mim, vereador, eu gostaria que o senhor viesse ver o meu problema na minha vila. Eu não vou com o meu carro, eu vou com o carro da Câmara. Para isso tem os motoristas aí. E eu não faço nada de errado. Outra coisa, muitas vezes eu vou para o Cambará. E quando eu vou para o Cambará, o motorista pega na porta da minha casa, sim. Porque o Cambará é no caminho da minha casa. Não uso o carro como Uber, não uso o carro como táxi, uso o carro porque o carro é direito do vereador, sim. Então, a resposta pode ser até mesmo aí, viu, presidente. Outra coisa, quero deixar claro. Só vou pegar a informação que eu tenho aqui, porque... O uso do veículo é totalmente regimental. É regimental. Está a serviço do interesse público. Quando a pessoa me cita, ou fala para mim, ou liga aqui na Câmara, vereador, venha no meu bairro, com certeza eu vou pegar o carro da Câmara, eu vou usar o carro da Câmara por uma hora, duas horas, três horas, o que for preciso, porque eu tenho que atender aquele que votou em mim e aquele que mora em Bitinga. Independente de morar no sítio, no bairro, aonde quer que for. Antigamente, aqui na casa, tinha um carro pequeno, o Astra. A gente usava o Astra para o sítio. Hoje não tem mais o Astra. Tem o Citroën e tem o Focus. Eu não vou no sítio com o Focus, nem com o Citroën. Sabe por quê? Porque é um carro baixo. Vai pegar nas valetas, vai pegar nas lombadas. Mas, se for preciso, eu vou com o meu carro. No sítio, eu vou com o meu carro. Porque aí eu sei que o meu carro não vai pegar valeta, porque o meu carro é alto. Então, todas as vezes que solicitar a minha presença nos bairros, eu estarei, sim, com o carro da Câmara, viu, presidente? Se for proibido, depois você me fala. Eu paro. Mas aí eu vou falar para a pessoa assim, eu não tenho carro para ir. Ou se eu for com meu carro está com pouco combustível, então eu não vou. Então, são coisas que eu quero passar aqui para aqueles que me ouvem. Estou à disposição. Eu fiz o meu... Quando eu fui apossado como vereador, eu disse que eu ia recorrer, eu ia socorrer aqueles que me chamassem, eu ia respeitar, sim, o direito do vereador, mas também fazer aquilo que os munícipes pedem, para que o vereador vá ao encontro do interesse público. Não é interesse meu, não. O meu interesse não é na Vila Maria. Quando eu vou na Vila Maria à tarde, eu vou com o meu carro, eu vou com a minha esposa, eu vou com a minha família ali, andar com o meu sobrinho, que eu adoro tanto. Mas quando eu vou atrás de trabalho da cidade, que as pessoas me solicitam, que eu vou até ali, eu vou com o carro da Câmara, sim. E enquanto eu estiver aqui nessa casa, eu vou com o carro da Câmara, sim. Só se for proibido pelo presidente. Não pode, não pode. Aí eu não vou mais. Aí eu não vou mais. Mas enquanto eu puder ir, eu vou sim. A vereadora Aline falou também a respeito dela. Fui pegar a vereadora ali na casa dela, com o carro da Câmara. Por quê? Porque era um trabalho que nós fomos marcados no grupo de Facebook, ou na matéria de Facebook, não foi, vereadora? Peguei o carro da Câmara, liguei para ela. Onde você está, vereadora? Estou na minha casa. Peguei o carro, fui lá, peguei ela e fomos no local onde nós fomos marcados. Resolvemos o problema? Resolvemos. Só para terminar, presidente. Fomos no local, vimos o problema. No dia seguinte, eu fui na imobiliária, conversei com o dono da imobiliária. Carlinho, 30 dias estava solucionado o problema. O problema foi solucionado. As pessoas que nos marcaram, nos elogiaram pelo comprometimento do vereador e da vereadora. Não foi isso, vereadora? Então, enquanto eu estiver aqui, só para concluir, vou, sim, atender a todos aqueles que me solicitam que eu vou no seu bairro, na sua rua, e muitas vezes, com o carro da Câmara, sim, porque eu sou vereador da Câmara Municipal, e vereador tem que ver os problemas da cidade. Obrigado.
Com a palavra, vereador Matheus.
Senhor presidente, peço permissão para falar do meu lugar?
Sim, pode.
Muito obrigado. Mais uma vez, boa noite a todos do Grupo de Rock de Rosa e Comunicação, das redes sociais, público presente, quem nos acompanha, e aqui a todos os colegas vereadores e vereadora, e a todas as colaboradoras, pessoal da Câmara aqui. Bom, eu não ia usar a tribuna hoje, eu ia falar sobre as indicações, mas parece que o senhor mudou, não?
Estamos se alinhando,
então tá bom, vou falar aqui então. É sobre duas lombadas que eu venho pedindo aqui, as pessoas me cobram, né, lá da borracharia do Márcio, então eu quero deixar aqui avisado a borracharia do Márcio e do bar do Vilso, o pessoal lá, o Elias, o pessoal que pede a lombada, né, nesses lugares. Eu já pedi umas duas, três, quatro vezes, mas então o pedido meu papel está feito aqui, ó. Falta o executivo fazer agora, vamos esperar. É, levantamento aí da sinalização de trânsito, né, os pinturas de pare na rua, para o pessoal poder parar, para evitar acidente. Aí tem bastante rua que eu dei uma andada nos bairros, aí está sem sinalização de trânsito, então que seja melhorado isso aí. É, também a limpeza, né, da via, a entrada da cidade tem que sempre manter limpa. É, eu acho que, não sei, eu não entendo disso aí, mas tem quem entende na administração pública aí, e eu acho que cada 15 dias, não sei, precisa dar uma roçada, dar uma tirada no mato. Inclusive, domingo, eu estava caminhando ali no acesso Manuel Alves, uma moradora dali pagou um capinador para capinar em frente à casa dela ali do outro lado da rua, que ela falou que vem muito bicho na casa dela, então ela pagou para capinar. Então, por isso que eu estou pedindo isso aqui. E eu andando também pela perimetral, notei que está faltando um poste de iluminação lá no Passeiódromo, em frente à GRA. Né? Então, para que seja feita uma vistoria em todo o Passeiódromo, porque se caiu um, cai dois, se não for repondo, vai daqui uns dias que vai cair um punhado e vai ficar sem. Esse letreiro que eu pedi aqui, né, parece uma coisa boba, mas eu achei bonito. Lá em Brasília, eu tive na convenção do meu partido esse ano, e eu vi lá, o hotel que eu estava em frente a esse Eu Amo Brasília, né? Eu e tem um coração, e tem Brasília. E agora eu vi também no shopping de Araraquara. Não vou muito no shopping de Araraquara, mas eu fui lá num cliente meu e acabei vendo as pessoas tirando foto, né? Eu amo Araraquara. Então, Ibitinga, por ser uma cidade turística, eu acho que é importante. Parece bobo, mas é bacana, né? Porque a pessoa vai tirar foto e vai divulgar Ibitinga por aí, pela cidade dela, no Facebook, outras pessoas vão ver. Isso é uma propaganda, queira ou não, é uma propaganda. Solicitar também, né? Eu sei que o nobre vereador Marco já teve reunido com o pessoal da Vivo, mas que o Executivo entre em contato aí para normalizar aí, não sei qual que é o problema da Vivo não pegar lá no Tropical, né, na região ali do Tropical, não sei o porquê, mas tem pessoas que gostam da operadora Vivo, Canaã também, não pega? London Park também não, então acho seria importante a gente ter a Vivo, né, porque muitas pessoas gostam da operadora Vivo, eu não uso a Vivo, mas tem gente que usa. Também, deixa eu pegar aqui, melhorias na área de saúde, também aí o sistema de monitoramento, que eu acho que foi o governo do estado vai mandar uma verba para monitoramento, para a reforma da rodoviária também, então que seja feita assim que for disponibilizada essa verba, né? E as limpezas e trocas de lâmpada aí da Praça do Jardim América e também do Paulo de Biasi. Isso aqui foi solicitações que eu recebi no Facebook meu. E eu já deixo aberto meu Facebook, meu Instagram, as pessoas que têm meu telefone celular no Facebook meu, no Instagram, você pode clicar ligar lá. Se precisar de alguma solicitação aí da prefeitura que não estiver te atendendo, mande para a gente. A gente vai cobrar aqui e fazer o nosso papel como vereador, né? Aí depende do Executivo realizar o que a gente pede aqui. Mas o papel nosso nós vamos continuar fazendo aqui sempre, né? E também, uma reclamação que eu tive num bar lá no Paulo de Biasi, né? Sobre animais pequenos, animais grandes. Aqui acabou faltando animais grandes nessa indicação, mas eu vou reiterar ela semana que vem. Os animais, né, que são abandonados, que são soltos na rua, eu não sei quais as medidas que seriam aí possíveis a prefeitura está tomando, mas uma conscientização, uma lei, se não tem ainda, de multa de quem abandonar cachorro, deixar para a rua, que eu acho que, para a gente ter, tem que deixar dentro de casa, né? E dá dó do animalzinho solto na rua, sofrendo aí, e perigoso ser atropelado, etc. Inclusive, eu vi um cachorro atropelado ontem. Ontem não, domingo, me perdoe. E também, aproveitando essa indicação, eu quero parabenizar a PAR. A PAR vai realizar um arrastão dia 10 de novembro, né, um arrastão pedindo aí produtos de limpeza, todo tipo de produto de limpeza e ração, vai fazer dia 10 aí, então junto com essa moção eu quero parabenizar todas as meninas da PAR aí, todo o pessoal que ajuda a PAR. Também aqui, deixa eu ver que mais que eu, saúde eu já falei, monitoramento já falei, meu requerimento eu acabei não falando, presidente, está no tempo ainda. Esse requerimento meu aqui, depois eu vou fazer um outro, na verdade era para saber se vai ser chamado motoristas que passaram no concurso, né? Tem gente esperando para ver se vai ser chamado. E também se vai ter realização de novos concursos. Essas são algumas das minhas indicações dessa noite, né? Tem alguns projetos de lei que vão ser votados na ordem do dia também. Agradecer a todos que estão sempre nos apoiando, as pessoas que nos criticam também, porque acho que a gente só cresce quando a gente tem elogio e também quando a gente tem a crítica, porque a crítica faz a gente melhorar, faz a gente crescer como pessoa, como indivíduo, como profissional. Então, muito obrigado aos que me criticam, aos que divulgam o nosso trabalho e aos que elogiam. E obrigado ao senhor presidente e a todos os demais vereadores, público presente, quem nos acompanha nas redes sociais e também no grupo de Rock de Rosa de Comunicação. Uma boa noite.
Uma palavra, vereador Marco.
Senhor presidente, peço licença, vou falar do meu lugar sentado.
Pois não, vereador.
Eu quero falar de quatro assuntos, na verdade eram apenas dois, mas eu vou acabar de completar aqui. Bom, antes de mais nada, eu não posso permitir que a mentira coloque em dúvida a verdade. Temos que seguir o exemplo da Santa Casa de Matão. E na semana passada, o vereador Leopoldo fez uma pergunta e talvez eu não tenha sido tão incisivo na minha resposta. Então eu vou ser hoje, né? Se o cidadão lá que teve aqui, o doutor Edson Rogatti, que foi vereador lá, que inclusive eu falei aqui dele, disse que realmente a Santa Casa de Matão tem empresários lá que colocam dinheiro, eu quero dizer que esse cidadão disse o que ele disse não é verdade. Ele mentiu. Ele é mentiroso. Tá? Eu procurei os diretores da Santa Casa de Matão, aliás, fui especialmente para Matão para confirmar aquilo que já era a minha certeza. Eu falo para o vereador Leopoldo aqui que não entra na minha cabeça essa essa forma que o seu Edson Rogatti colocou. Eu não consigo acreditar que ele seja um mentiroso, que talvez ele tenha confundido a questão lá vinculando com Marília. Mas se. Então, não, eu acredito que. Não, tanto é que eu falei que eu acredito no senhor, eu acredito em quem estava. Mas ele é mentiroso. É mentira. Inclusive, eu tenho a informação aqui que os diretores não colocam nenhum tostão, que a última vez que colocaram o dinheiro foi em 1992, quando entregaram a obra do prédio novo. E nunca mais doaram um centavo sequer. Que eles também não ganham nada, são voluntários. Inclusive, a pessoa que eu conversei falou que é um absurdo uma afirmação vindo de uma pessoa como ele. Mas está aqui, eu, então, para ser bem incisivo, a Santa Casa de Matão não recebe nada dos diretores, dos grandes empresários, como ele colocou. O que nós temos que fazer, na verdade, é seguir o exemplo da boa administração que tem a Santa Casa de Matão. E é isso que nós estamos fazendo agora, despolitizando a Santa Casa. Eu tenho uma nota de esclarecimento do Hospital Amaral Carvalho, porque eu tive algumas reclamações na data, ontem e também na sexta-feira. Então, mas eu quero deixar aqui para mim falar na explicação pessoal. É importante, eu conversei com uma pessoa hoje que chama Angélica, o marido dela, inclusive, é taxista. E ele me disse sobre a questão da coleta seletiva, que foi muito bem colocado pelo vereador Carlinhos. Mitinga nunca teve coleta seletiva, é a primeira vez, né? Vamos torcer agora para que a usina de reciclagem volte a funcionar, que a usina de transbordo seja desobstruída e que a atual gestão pare de receber multas ambientais da grande quantidade que vem recebendo por desrespeito ao meio ambiente e por estar naquela situação a questão da usina. Tenho levantado algumas informações, inclusive de pessoas que estão lá e que dizem que estão lá porque foram mandadas por alguém para poder pegar as casas que estão sendo construídas. Eu já estou investigando e eu vou chegar na pessoa, inclusive dizem que foi no escritório, próximo à prefeitura, falar com a pessoa, então as pessoas vão me passar essas informações. Aliás, já tem algumas e vou acabar de passar as demais. É importante dizer que esta casa... ninguém, né, tem criticado nada, né? Os bons, na verdade, não criticam, né? Cumprem, na verdade, o seu papel, né? E nós não devemos ficar tristes com os caluniadores. Sobre a questão do requerimento do vereador Matheus Carreiro, que falou agora há pouco, sobre a questão da torre celular, é importante dizer que a Vivo estava construindo a torre e a prefeitura embargou a obra. Fica ali na Marilda Alves Lopes, para cima da área de lazer do senhor Aristides Ambrósio. A prefeitura embargou a obra que ia pegar sinal realmente do Tropical, no Parque Industrial, sinal da Vivo. Lá no London Park, Jardim Planalto e também os bairros que estão construindo ali, além do Roseira e demais. Vai ser o requerimento da primeira sessão de novembro. Qual é o motivo? A obra estava todo vapor, inclusive o poste estava lá, que é um repetidor, e foi retirado. Eu tive o conhecimento, por sinal, vereador Matheus, em data de hoje, sobre isso. Com referência à resposta ao meu requerimento, obviamente que eu quero a resposta, aceito as manifestações tanto da vereadora Aline quanto do vereador Carlinhos, vamos realmente analisar caso por caso. Aliás, eu e o vereador Richard já estamos analisando um camalhaço de papel, nós vamos se reunir novamente, né, vereador? A gente costuma se reunir um pouco antes das reuniões da SEI, mas na outra SEI se reunia mais, nessa não teve mais. Inclusive, aproveitando que a semana que vem é quinta, terça-feira, eu vou pegar a SEI como relator e apresentar os próximos andamentos ao presidente, que é o vereador Richard, e ao Tiago, que é o membro, para saber quais são as demais ações que nós vamos tomar com referência a esta questão da SEI, lá do Saara, lá do hidrômetro, que foi trocado na casa da senhora prefeita e que não existe lei específica para isso. Aproveitar que falta 4 minutos ainda, eu vou falar sobre a nota de esclarecimento, eu vou ler essa nota de esclarecimento do Amaral Carvalho. O Hospital Amaral Carvalho de Jaú, referência nacional do tratamento do câncer, vem a público informar que, por questão de segurança de seus pacientes e funcionários, diante do crescente número de casos suspeitos de sarampo, está suspendendo temporariamente as atividades eletivas, ou seja, as atividades não urgentes lá no hospital. Desde agosto, o Hospital Amaral Carvalho vem tomando uma série de medidas preventivas de controle da doença, como a realização de campanhas internas de vacinação de seus funcionários, além de seguir rigorosamente todos os protocolos de bloqueio do sarampo, preconizados pelo governo, pelo Grupo Verdão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Mesmo assim, com a ocorrência de casos suspeitos entre funcionários desde a última sexta-feira, dia 18 de outubro, e hoje, com a confirmação de um caso positivo em um de nossos colaboradores, a medida de suspensão das atividades eletivas tornou-se necessária com precaução para minimizar a circulação e transmissão do vírus do sarampo. Esclarece ainda que os casos de urgência e emergência continuam sendo atendidos para que não haja prejuízo no tratamento de nossos pacientes. O Hospital Amaral Carvalho disponibiliza os telefones da Central de Paciente para informações. O 14-3602-1252, os DDD 14-3602-1337 e o DDD 14-3602-1357, que é do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. Peço ao senhor presidente, porque não preciso fazer requerimento e indicação, que estude juntamente com a mesa a colocação deste informativo, dessa nota de esclarecimento, no site da Câmara Municipal. Não sei se os senhores, a senhora, tiveram pessoas perguntando em data de hoje, e principalmente em data de ontem, mas vários procedimentos foram cancelados. Não procedimento de quem está fazendo quimioterapia, radioterapia, procedimentos que não são urgentes. Tá, estão sendo cancelados justamente por esta questão do sarampo. Então, algumas pessoas lá que vão estar implodindo pedra, foram remarcadas sem data prevista, enfim. O hospital está se organizando em torno disso. Então, que nós tenhamos esse conhecimento, porque poderá haver várias reclamações por parte de munícipes que são pacientes do Amaral Carvalho e que são tão dignamente bem tratados e que também é um hospital que merece todos os aplausos por estar preocupado com a saúde de seus pacientes e também de seus colaboradores. Muito obrigado, senhor presidente.
Terminado o expediente, passamos para 15 minutos de intervalo.
Pela ordem, senhor presidente. Queria solicitar a dispensa do intervalo.
O vereador Leopoldo solicita a dispensa do intervalo. Leopoldo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Piotto.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Solicito os senhores vereadores tomarem seus lugares. Solicito o senhor secretário que verifique a presença.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Mira, presente. Vereador Carlinhos.
Presente.
Vereador Zé Rocha.
Presente.
Vereador Leopoldo.
Presente.
Vereador Marco Fonseca.
Presente.
Vereador Marlos Mancini.
Presente.
Vereador Matheus Carreiro.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
E vereador Tiago Piotto.
Presente.
Solicito o senhor secretário a leitura da matéria em pauta.
Requerimento de urgência especial ao PLO 252/2019, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento, aprovado pela Lei 4767, de dezembro de 2018, destinado a suprir dotações que se encontram com saldos insuficientes e da outras providências. Requerimento assinado por 6 vereadores. Requer urgência especial e inclusão na ordem do dia, senhor presidente.
Na inclusão aqui na ordem do dia, o PLO 252 está em votação na inclusão na ordem do dia. Favorável permanece como estão, os contrários se manifesta aprovado. Eu nomeei o vereador Carlinho como relator especial.
Requerimento de urgência especial inclusão na ordem do dia do PDL 19/2019, que outorga a medalha do mérito profissional a profissionais do município, de autoria da mesa da Câmara, assinado aqui pela maioria dos vereadores. Tem o projeto de decreto, tem as emendas, são 4 emendas.
A inclusão na ordem do dia. Aqui o projeto de decreto legislativo da mesa diretora. A inclusão na hora do dia. Votação. Sua palavra permanece com estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado. Nomeio como relator o vereador Mira.
Já com o parecer do relator, o vereador Carlos Alberto Dias Marques, ao PLO 252, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais ao orçamento que se encontram com saldos insuficientes. Poder Executivo autorizado a abrir o crédito no valor de R$ 550 mil destinados a superdotações. Secretaria de Serviços Públicos, o recurso da CIP R$ 200 mil, material de consumo, tesouro, depois tem um outro código aqui, recurso da CIP, obra de instalações, R$ 350 mil. Os créditos adicionais suplementares abertos na forma do artigo 1º, no valor de R$ 550 mil, serão cobertos com recurso proveniente do excesso de arrecadação na fonte do recurso, contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Também aqui, senhor presidente, já no mesmo projeto, altera a lei de diretrizes orçamentárias e também altera o plano plurianual.
Está em discussão? A palavra do Leopoldo.
Senhor presidente, esse projeto, inclusive, nós fizemos um requerimento questionando sobre os 11 projetos elétricos que a administração havia dito que ia fazer, providenciar para a reforma de 11 praças, né? Inclusive, veio nesse projeto, na justificativa, o nome das praças que vão ser contempladas com esse projeto, porque, na verdade, os projetos eles já estão prontos, né? Inclusive, nós estivemos lá na prefeitura, nós vimos os projetos, e o quanto antes esse projeto de lei ele for aprovado, mais rapidamente vai ser publicado para que seja feito o processo de licitação para a contratação da empresa para executar essas obras. E as praças que vão ser beneficiadas, tem na justificativa do projeto aí, é a Praça Braulina Pereira Haddad, a Praça Giacomo Pinheiro, lá no Jardim São Paulo, a Praça Climério Marcondes de Godói, lá na Vila Isolina, a Praça Juliana Cama Zapata, no Jardim América, o Espaço Rogério Francischini, no Jardim Pacola, a Praça Orville Russi, lá no Dona Almira, a Praça do Jardim Felicidade, a Praça Saíde Pereira Haddad, a Praça Anselmo Colauti, lá no Paulo de Biasi, a Praça Luiz de Arruda Camargo, no Bela Vista, e a Praça Pedro Mergulhão, que aqui não veio o nome do bairro, mas não sei se algum vereador sabe onde fica essa praça, mas é a única praça que não veio aqui o nome do bairro. Mas, enfim, lembrando também que esse projeto, suplementando essa ficha, é de excesso de arrecadação da CIP, né? Que é um projeto, que é um recurso específico para isso, né? Então, quanto antes esse projeto for aprovado, mais rápido vai ser feito o processo de licitação. Mesmo assim, ainda vai ver por qual praça vai começar as reformas e tudo mais.
Com a palavra, vereador Matheus.
Só queria constar aqui, presidente, que eu fui o sexto vereador a assinar aí, para passar a urgência desse projeto, né? Justamente porque eu pedi aqui iluminação pública do Passeiódromo e duas praças aqui para serem revitalizadas aí com iluminação e etc. Então, espero que esse projeto possa ser aprovado, que seja realmente feito esse serviço nas praças com a maior urgência, né? Que a gente vê as praças aí tudo em mau estado. Então, espero que, depois de aprovado, seja executado e feito o mais breve possível esse serviço. Muito obrigado.
Nós esperamos e a população também, com certeza. Com a palavra, Piotr.
É uma coisa importante também de salientar que, além da reforma das praças, Na justificativa também consta que está para compra de lâmpadas, reatores, fios e também demais itens da manutenção, como o vereador Leopoldo, o vereador Matheus colocou. Porque senão fica, vai queimando, fica muito tempo sem repor, aí depois queimar a lâmpada, leva o fio. Então, essa manutenção constante, além da questão da própria iluminação, garante o melhor funcionamento dos equipamentos de iluminação pública. E a gente sabe também que a iluminação pública ela tem uma grande associação com a segurança pública. Sim. Muitos estudos demonstram que o aumento da iluminação pública reflete diretamente no aumento da segurança pública nesses espaços, como praças e ambientes de uso comum. Porque ambientes mais iluminados, o cidadão ali, o vizinho, o morador, às vezes ali próximo da praça, ele também faz mais uso do espaço. Consequentemente, ela passa a ser habitada ali pelos próprios moradores, evitando assim pessoas que possam ficar nessas regiões mais escuras para cometer delitos ou outras irregularidades. Então, é importante realmente essas melhorias que a gente vem ansiando. Né? O vereador Richard, eu me lembro que me colocou da iluminação também da perimetral algum tempo atrás. Nós fizemos também o requerimento das praças. Então, a gente espera que, de fato, aí, a partir desse recurso, que é de iluminação pública, né, da CIP, realmente a gente possa acompanhar a licitação, e a gente vai estar acompanhando isso, né, o processo de licitação para essas compras e para a reforma das praças, para também estar atualizando a população e até para acompanharmos esse processo mesmo da iluminação pública.
Está em votação. Favorável, permaneça como estão, os contrários se manifestam, está aprovado.
Projeto de Decreto Legislativo 19/2019, de autoria da mesa diretora da Câmara, senhor presidente, ela tem aqui quatro emendas. Emenda número 97, emenda 96, emenda 94... Emenda 87, incluindo o nome dos senhores Vanderlei Timóteo da Silva, leiturista do SAAI, o senhor Ademir de Melo Serralheiro, Isabel Aparecida Giacomelli Bardelotti, professora, Bruno César Rodrigues da Silva, coordenador de transporte escolar, Rui de Oliveira, médico neurologista, Valéria Campas Braga, médica neurologista e psiquiatra, além dos que já tinham, né, já estavam no projeto, Adão Aparecido Conceição, técnico de segurança do trabalho, Ana Paula Povinelli, fisioterapeuta, Antônio Carlos Lopes, médico dermatologista, Janaína Giacchini Segantini, professora, Luciano José da Silva, servente de obras, Maria Esther Pultrini Luz, empregada doméstica, Paulo Rogério Rosalém Bombeiro, Renato dos Santos Machado Domador, Alberto Fioravante Cassiano Entregador e Walter Geretti Motorista.
A emenda aqui 97... Emenda 96, 4, 7. Discussão? As emendas? Votação? Se favorável, permaneça como estão. Os contrários, se manifestam, está aprovado as emendas. O projeto com a emenda. Discussão? Votação. Favorável, permaneça como estão. Os contrários, se manifesta. Aprovado aqui o projeto, decreto legislativo PDL número 19/2019. Autoria da mesa diretora. Vai para a redação final.
Redação final ao PLO 132/2019, de autoria do vereador Richard Porto de Rosa, denomina o Museu Municipal de Bitinga de Museu Histórico Municipal do Ilho Gale. Requerimento, ofício apresentado pelo presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O Museu Arquivo Histórico Municipal e Centro Artístico de Ibitinga passa a ser denominado de Museu Arquivo Histórico Municipal e Centro Artístico de Ibitinga do Ilho Julien Gali. Artigo 2º, o Poder Executivo providenciará fixação de placa constando a referida denominação. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Está em discussão a redação final. Um projeto do Richard Porto de Rosa. Discussão. Votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado.
Redação final, senhor presidente, ao projeto da vereadora Aline Sartori, que dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de caderneta de vacinação infantil nos atos de matrícula e rematrículas em creches e escolas das redes de ensino público e privado. Não é. É o projeto normal. De autoria da vereadora, com parecer, senhor presidente, da jurídico. Comissão Justiça e Redação, a Comissão de Serviço Público e Ocupação do Solo. Projeto.
Está em discussão o PLO 84. Discussão. A palavra, vereadora Aline Sartori.
Obrigada, senhor presidente. É importante projeto que nós votaremos nesta noite sobre a obrigatoriedade de apresentação da caderneta de vacinação infantil nos atos de matrícula e rematrícula em creches e escolas da rede de ensino público e também particular. O artigo 1º da lei ficam os pais de crianças e adolescentes em idade de vacinação ou respectivos responsáveis obrigados a apresentar no ato da matrícula e rematrícula em estabelecimento de ensino público ou privado caderneta de vacinação infantil contendo o registro da aplicação das vacinas obrigatórias em relação à sua idade. Nós sabemos que a caderneta de vacinação infantil do aluno que pretende se matricular ou rematricular deverá conter todas as vacinas obrigatórias e cabíveis a cada idade, devidamente atestada e registrada no documento de acordo com a legislação em vigor. Nós acabamos aqui de... O vereador, nobre vereador Marco Fonseca, acabou de ler uma nota, inclusive, do hospital, né, Amaral Carvalho, em detrimento do surto de sarampo que acontece no hospital, justamente por conta, né, da falta de atenção, muitas vezes, dos responsáveis ou dos pais em manter a vacinação das crianças, principalmente, adequada e, principalmente, atendendo o calendário que o Ministério da Saúde determina. Eu quero aqui também apontar que, na lei, não a falta de... É importante esse detalhe, que a falta de qualquer vacina na criança e no adolescente não impossibilita a matrícula da criança, tá? Na escola, na creche, enfim. Mas, automaticamente, a Secretaria Municipal de Saúde e também o Conselho Tutelar serão avisados. Exatamente. Obrigada, vereador Marlos. Eles serão avisados e comunicados. Então, é importante também que, a partir da aprovação dessa lei, os pais, os responsáveis, já se atentem que quando for, agora nós estamos na época, vai ser até bom essa lei já para o ano que vem, que nós já estamos na época de matrícula e rematrícula, de acompanhar, né? Porque a carteirinha de vacinação nada mais é do que um documento a mais nosso. Nós temos o RG, nós temos o CPF, nós temos título de eleitor, carteira de habilitação, e também a carteirinha de vacinação também é um documento que não pode ser deixado em qualquer canto empoeirado. Mas a maneira mais fácil, né, e eficaz de prevenir contra as doenças é a vacinação. A vacina ajuda o organismo a defender contra vírus e bactérias que provocam a doença. A imunização de crianças e dos adolescentes passa a ter uma proteção e começa a produzir anticorpos. São esses anticorpos que protegem as pessoas contra doenças futuras, né? No caso mais comum que nós estamos tendo relato, no caso, é o sarampo. Então, as crianças ibitinguenses, a partir da aprovação dessa lei, terão um cuidado a mais, né? Serão condicionadas a mais um detalhe, a mais uma verificação desse calendário proposto pelo Ministério da Saúde. É importante também salientar que o trabalho, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde, eles já fazem um trabalho em conjunto, um trabalho paralelo através do projeto Saúde na Escola. Também é uma própria determinação do governo federal que estas duas secretarias trabalhem em conjunto. Então, já tendo esse dispositivo e essa proposta das próprias secretarias, nada mais justo que a caderneta de vacinação também faça parte desta averiguação dos funcionários públicos, que tenho certeza que farão esse trabalho com maior carinho, enfim, como eles fazem diariamente pelas nossas crianças. É importante dizer que esse projeto ele também abriga as pessoas mais vulneráveis, né? Que são e que precisam de mais cuidados, que são, obviamente, as nossas crianças e os nossos adolescentes. Quero também aqui, para finalizar e reforçar, que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, também determina, em seu artigo 14, que é a obrigatória vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Muito obrigada.
Está em votação. Leopoldo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Thiago Piotto.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Mira.
Favorável.
E Carlos.
Favorável.
Está aprovado.
Redação final, senhor presidente, ao projeto de decreto legislativo PDL, que outorga a medalha do mérito profissional aos profissionais de Ibitinga. Redação final, encaminhado pela Comissão de Justiça e Redação.
Está em discussão a redação final do PDL. Discussão? Se favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado.
PLO 117, de autoria do vereador Matheus Valentim de Carvalho, expõe sobre a vedação de aquisição de copos e recipientes descartáveis produzidos a partir de derivados de petróleo destinados ao consumo de bebidas e alimentos no âmbito da administração pública. Uma emenda da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, emenda modificativa que altera a redação da emenda do PLO, ficando com a seguinte descrição. Dispõe sobre a vedação de aquisição de copos e recipientes descartáveis produzidos a partir de derivados de petróleo pelos órgãos públicos municipais destinados ao consumo de bebidas e alimentos. Aí fica alterada a redação do artigo 1º, que passa a ser a seguinte redação, a proposta de emenda. Artigo 1º, fica vedada a aquisição de copos e recipientes descartáveis produzidos a partir de derivados de petróleo pelos órgãos públicos municipais destinado ao consumo de bebidas e alimentos. Depois, uma emenda aditiva que acrescenta o parágrafo único no artigo 1º. Parágrafo único, excetuando-se os produtos reciclados ou produtos originados de papel biodegradáveis e compostáveis. Essa é a emenda número 62/2019, de autoria da Comissão de Justiça e Redação.
Está em discussão a emenda 62. Discussão? Votação? Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a emenda 62. O projeto com a emenda. Discussão? O projeto PLO 117/2019 do Matheus Valentim de Carvalho. Discussão? Com a palavra, vereador Matheus.
Boa noite, senhor presidente, mais uma vez a todos. Eu creio que é um importante projeto e agradecer à comissão aí pela emenda, né, que adequou ainda mais o projeto aí. Eu creio que isso, além de uma economia para o município, é um respeito ao meio ambiente, né? A gente está caminhando para isso. A gente vê grandes empresas já estão deixando de usar produtos derivados de petróleo e eu creio que isso é o futuro de quem procura ter uma melhor vida, né, cuidando do meio ambiente. Então, agradeço a todos e espero que seja aprovado essa noite.
Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam, está aprovado. Vai para a redação final.
PLO 120/2019, também de autoria do vereador Matheus Valentim de Carvalho. Altera a Lei Municipal 3.245, de 17 de julho de 2009, que institui a entoação do hino nacional brasileiro em todas as escolas da rede municipal de ensino e da outras providências. Emenda número 77, emenda número 75. A emenda 77, emenda modificativa de autoria do vereador Tiago Piotto, o artigo 1º do PLO 120, citado no item 1 da emenda 75, passa a constar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica por esta lei instituída a obrigatoriedade da entoação do hino nacional brasileiro em todas as escolas da rede municipal de ensino, aos alunos matriculados a partir do primeiro ano do ensino fundamental em diante, que será efetivada antes do início das aulas, ao menos uma vez na semana.
Está em discussão a emenda 77. Se essa emenda aqui for aprovada, a emenda 77, com a palavra, vereador Matheus.
Quero agradecer o nome do vereador Tiago, né, que também ele já tinha comentado comigo sobre essa emenda, né, para ser após o primeiro ano, né, do primeiro ano para sempre. Eu creio que é muito importante. Quando eu era criança, quando eu estava na escola, todos os dias tocava o hino nacional, isso é importante demais. Então, estando na lei, melhor ainda. Muito obrigado, vereador Tiago.
Palavra, vereador Tiago.
Isso foi, até a gente conversou, né, a questão de que algumas escolas, cada uma delas, a organização dela, o dia de cantar o hino pode modificar, mas permanece que seja feito semanalmente, que é isso. Eu fiz também, acho que o vereador Matheus cantava, acho que todos nós aqui passamos por essa experiência. Até nós tivemos a sessão das guardiãs da educação na sexta-feira e achava muito legal quando uma das pessoas que estava aqui na população presente, né, aqui na plateia, uma criança cantava o hino de Bitinga muito animada, né? Eu falava, olha, que bonito isso, né? Tanto o hino de Bitinga quanto a gente no começo canta o hino nacional e no final canta o hino de Bitinga. E conversava com alguns professores, porque algumas escolas mantêm isso. E é tão bonito ver a criança cantando, e, enfim, foi muito legal. E é importante, né, a atualização da lei, que é uma lei antiga do município, mas que precisava realmente dessa adequação aí.
Está em votação a emenda 77. Votação? Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a emenda 77. E está prejudicada a emenda 75. O projeto com a emenda. Discussão, projeto do novo vereador. Discussão. O projeto com a emenda. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Vai para a redação final.
PLO 166, de autoria do Executivo Municipal, estabelece denominação para a quadra poliesportiva da Escola Professora Francisca Simões, localizada na Vila Simões. Da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, emenda modificativa. Fica alterada a redação do artigo 1º do PLO 166, passando a ser a seguinte. Artigo 1º. Passa a denominar-se José do Carmo das Chagas, a quadra poliesportiva da MF Professora Francisca Simões, localizada na rua Rosa Simões, número 100, Vila Simões.
Emenda. Está em discussão a emenda 63. Discussão. Favorável permaneça com estão, os contrários se manifesta. Aprovado. O projeto com a emenda. Discussão. Votação. Os favoráveis permaneçam com estão, os contrários se manifesta. Aprovado e vai para a redação final.
PLO 184. Institui no calendário oficial de eventos do município de Bitinga a taça Bet Shalom de futsal, a ser realizada anualmente no mês de agosto, e setembro. De autoria do vereador José Aparecido da Rocha.
Discussão. O projeto de lei ordinário, PLO 184, do vereador José Aparecido da Rocha, que institui no calendário oficial de evento do município de Bitinga a taça Bet Shalom. Discussão? Votação. Se favorável permaneça que estão, os contrários se manifestam, está aprovado.
Projeto de decreto legislativo PDL 11/2019, de autoria do vereador Marco Fonseca. Consigna título de cidadão bitinguense ao cabo da Polícia Militar de Bitinga, senhor Diego Zanin Macari. Fica otorgado ao cabo da Polícia Militar de Bitinga, senhor Diego Zanin Macari, o título de cidadão bitinguense como homenagem da nossa comunidade pelos relevantes serviços prestados ao município. Artigo 2º. O referido título de cidadania será entregue em sessão solene da Câmara Municipal, em data a ser designada pela Presidência, em concordância com o homenageado. Artigo 3º. Esse projeto de decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Assina o vereador Marco Antônio da Fonseca.
Discussão. Ao PDL 11/2019, do novo vereador Marco Antônio da Fonseca. Discussão. Votação. Se favorável, permaneça com estão os contrários. Se manifesta, está aprovado e também sou favorável.
Proposta de emenda à lei orgânica do município de Bitinga. A proposta número 4/2019, de autoria dos vereadores Aline Sartori, Tiago Leopoldo, José Rocha e Marco Fonseca. Altera a seção 4, que disciplina o orçamento. Artigo 129 da lei orgânica do município de Bitinga, para adotar no processo legislativo orçamentário municipal as emendas impositivas prevista na Emenda Constitucional 86, de 17 de março de 2015, e Emenda Constitucional número 100, de 26 de junho de 2019. Emenda de autoria do vereador Tiago Piotto, vereador do Rede, da Rede, proposta de emenda à Lei Orgânica 4, emenda supressiva, fica suprimido o parágrafo 10 do artigo 129 da Lei Orgânica do município de Bitinga, alterado pelo artigo 1º do PEL número 4/2019. Emenda modificativa, os parágrafos 11, 12, 13, 14, 15, 16 do artigo 129 da Lei Orgânica do município de Bitinga, citados no artigo 1º do PEL número 4/2019, passam a ser parágrafos 10, 11, 12, 13, 14 e 15, sem alteração de suas redações. Assina aqui o vereador Tiago Piotto. Emenda.
Está em discussão a emenda? Discussão? Com a palavra, vereador Tiago.
Não, só para explicar, a emenda foram as orientações, né, feitas pelo partido parecer jurídico do IGAN, apenas para adequação. Tinha um parágrafo que precisava ser suprimido e logo os demais tiveram de ser reordenados.
Está em votação a emenda 83. Votação. Se favorável, permaneça que estão os contrários. Se manifesta, está aprovado. Muito bem, sou favorável à emenda. Está em discussão. O projeto com a emenda. Discussão. Votação. Sou favorável, permaneça que estão os contrários. Se manifesta, está aprovado. Eu também sou favorável. Vai para a redação final. Segunda votação? Vai para a segunda votação o projeto. Passamos para a explicação pessoal. 5 minutos para cada vereador inscrito falar sobre as atitudes pessoais dentro da sessão ou no exercício do seu mandato. Explicação pessoal. Passa a presidência para o vereador Mira.
Para a palavra, vereador Zé Rocha.
Quero agradecer aos vereadores por aprovar aqui o projeto de lei ordinário PLO 184, que institui no calendário oficial do evento município a Taça Beth Shalom. Na medida em que o consumo aumenta, também aumenta a depressão, está tão elevado, morte, muita gente, pesquisa recente divulgou em todos os dias. Vivemos num país em que sobejam preconceitos e estigmas sobre os usuários dependentes, em químico, inclusive dos próprios profissionais da saúde. Não é só isso. Não há um verdadeiro cuidado no tratamento com a temática. Sequer um olhar esse caso para a origem do consumo. Não há um investimento em prevenção e tratamento. O problema começa antes de ver nossas crianças, ver nossos jovens, às vezes por falta de oportunidade. Enfim, a Taça Beth Shalom já tem muitos anos no nosso município. O pastor Jorge trabalha fortemente nesse trabalho, na Beth Shalom de prevenção, tenta incluir esse jovem no esporte, trazer um lazer, trazer uma motivação para eles. Sabemos que o esporte pode, sim, resgatar vidas, e por isso foi aprovado hoje, que entra no calendário, nada mais do que justo estar no calendário do nosso município, a Copa, a Taça Beth Shalom. E o outro projeto que passou aqui, que inclui no a obrigação da carteirinha de vacinação, quero parabenizar a vereadora, eu protocolei esse projeto em 2018, infelizmente deu um parecer ao contrário, acho que os júris, alguma coisa, acho que o vereador Thiago tinha comentado. E se não me engano, foi agora aceitaram, né? É isso, vereador, né? Que foi favorável, foi julgado favorável, né? Pelo IGAN. O mais importante é que esse projeto que ele estenda a nossa população carente. É muito importante a vacinação das crianças. Só que tem um acompanhamento, porque às vezes ser pai é fácil, cuidar que é o difícil, né? Então vamos cuidar melhor das nossas crianças, esse projeto vai se adequando, com certeza que vai trazer melhor qualidade de saúde e vida para nossas crianças. O mais importante é isso, que graças a Deus que o próprio IGAN deram aí, entenderam da importância desse projeto e aí saiu a jurisprudência desse projeto, com certeza o vereador pode estar protocolando essa casa e deu um parecer favorável, esse projeto passou, eles e com certeza vai ser muito bem para a nossa educação, para o nosso município. E o outro foi a colaboração dos vereadores, um orçamento suplementar do município, que vai para a revitalização das nossas praças. São vários pedidos de vários vereadores dessa casa aqui, que pediram a questão de iluminação. Então, quero parabenizar todos os vereadores dessa casa por ter assinado em regime de urgência, mas assim como tem conversado com o secretário, o diretor de finanças, falou que sendo aprovado já vai, sim, publicado, depois vai para a licitação. Então, nós esperamos que seja urgente mesmo essa licitação, para que possam as praças ser contempladas. Há muito tempo está esperando as iluminações nas nossas praças. Os moradores cobram dos vereadores, diversos bairros, desde o Jardim São Paulo, desde 2017, tem protocolado nessa casa vários vereadores de indicações em questão de revitalizar aquela praça, não somente iluminação, mas estacionamento de 45 graus, que é cobrança ali do pessoal próximo daquela praça, principalmente tem uma igreja ali próximo também, que é a iluminação, a revitalização da praça do Jardim América, que é cobrado constantemente. Então, graças a Deus, vai ser contemplado. Esperamos que seja breve mesmo, urgente. Se foi colocado em regime de urgência, porque é necessário. Então, nós queremos que seja urgentemente publicado e feita a licitação para que comece a revitalização das nossas praças, que tantos moradores precisam e merecem essa revitalização.
Retorna à presidência o senhor José Rocha.
Solicito o secretário que lê os recados.
Sessão solene, entrega do título de guardião da saúde a profissionais da área de saúde. Local, plenário da Câmara Municipal, dia 25/10/2019, às 20 horas. Audiência pública realizada pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Discussão do PLO 238/2019. Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2020. Local, plenário da Câmara Municipal, dia 30/10/2019, às 18 horas.
Aniversário do mês da nossa assessora dessa casa, Ariane, dia 29. Ariane, não é só competência, mas um excelente profissional. E com a graça de Deus, vai completar mais um ano de vida, né? Que Deus, desde já, Deus abençoe, muita saúde, né? É uma funcionária exemplar dessa casa, então, muita saúde, muita paz. Convoco os novos edis dia 5/11/2019, às 19h, a sessão ordinária. Uma boa noite a todos, a paz e bem.